Senhor é meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, na Santa Missa, escutámos um episódio muito engraçado, muito bonito, em que Jesus faz como que um milagre duplo, faz dois milagres seguidos. Eu acho que vale a pena começarmos este tempo de oração relendo o Evangelho. Naquele tempo, ao entrar Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião que lhe suplicou, dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa, paralítico e sofre horrivelmente. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião respondeu-lhe: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu, que não passo, eu sou subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Diga um vai e ele vai, o outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse àqueles que o seguiam: é verdade vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Por isso vos digo, do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois de Jesus disse ao centurião: vai para casa, seja feito conforme acreditaste. E naquela hora o servo ficou curado. E depois diz, acrescenta, como o outro milagre, como eu vos disse, quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre, tocou-lhe na mão e a febre deixou-a. E então ela levantou-se e começou a servi-lo. E depois ainda, ao cair da tarde, trouxeram muitos possessos e doentes que Jesus pôde curar. Extraordinário. Que bonito este episódio, que nos mostra, entre tantos outros aspectos, isto, e por exemplo, nós escutámos estas palavras que dizemos sempre que vamos, recebemos a comunhão, que estas palavras que ficaram para sempre na liturgia da Igreja: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e meu servo ficará curado. Se não sou digno que entres em minha casa, quando recebemos Jesus na comunhão, podemos, nunca somos dignos, mas podemos pedir a Jesus que nos ajude a recebê-lo melhor nas nossas casas. Ou seja, na nossa alma, quer dizer, na minha vida. Mas eu agora gostava até de pensar, que pensássemos neste tempo, que é da oração, quero falar com Jesus. É verdade, nestes 10 minutos com Jesus ouvimos o Padre que vai falando, mas oxalá o Padre tenha a capacidade de nos desviar para Jesus. Era mais importante que se centrassem: será que Jesus me tem a dizer alguma coisa nestes 10 minutos que transforme, que modifique, melhore um pouco, que santifique a minha vida? E é um aspecto muito interessante que nos revela esta passagem. Este homem, um gentil, ou seja, não pertencia ao povo de Israel, surge aos nossos olhos com uma alma cheia de virtudes, ou seja, de coisas boas. Oxalá nós também tenhamos coisas boas, e temos, certamente, e agradecemos a Jesus. É um homem que sabe mandar. Pois diz, aqui, diz um soldado, vai, ele vai, o outro vem, e ele vem. Tem autoridade. Mas é uma autoridade com um coração, tem um grande coração, sabe querer os que o rodeiam, como é o caso deste servo doente, por quem faz tudo o que pode para que se cure. É um homem generoso, sabemos pelo outro evangelho paralelo de São Lucas, que ajudou, construiu a sinagoga da cidade, faz respeitar e querer, pois, como escreve também São Lucas, os judeus que recorrem a Jesus insistiram dizendo a Jesus: ora, ele merece que lhe faças esta graça, porque é amigo da nossa nação. É um homem, este centurião, é um homem bom. E o homem bom também gostava de chamar a atenção, porque é capaz de sair de si mesmo e olhar para o sofrimento, para as dificuldades do outro. Nós temos que ser capazes de sair de nós próprios e olhar para as necessidades dos outros. Que há dias tive o privilégio de acompanhar um rapaz jovem, e são vários os testemunhos, mas que esteve agora, há pouco tempo, 15 dias, aliás foi um pouco mais tempo, a ajudar num lar de velhinhos, de idosos, no Alentejo. Soube de outros, também foram mais para o norte do país, graças a Deus, há muita gente por aí, que eram 15 rapazes e raparigas, não se conheciam na maioria, acabaram por ver que eram quase todos católicos e rezavam o terço todos os dias. Estavam num lar com mais de 100 velhinhos. Podemos pensar, nós aqui nas grandes cidades, às vezes quem vive nas grandes cidades vê mais gente nova, praia, programas, isto e mais aquilo, e não pensem a quantidade enorme de pessoas que sofrem não só com doenças, mas também na solidão, nos lares, etc. Então estes rapazes e raparigas foram 15 dias, um bocadinho mais, rezavam o terço, mas sobretudo o que eles faziam, passavam o dia dar-lhes de comer, as refeições, seriam as refeições, mudar os lençóis, mudar as fraldas até, coisa que para muitos seria impossível, não seríamos capazes de o fazer. 15 dias estudantes universitários que o fizeram generosamente e vinham lá radiantes com essa alegria de quem dá. E chamou-me a atenção porque a nossa fé, se nós queremos ser realmente católicos a sério, não pode deixar de levar a pensar nos outros. São João, apóstolo, evangelista, na primeira carta que escreveu, dizia: meus filhinhos, era velhinho, já dizia aos outros cristãos, filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade. E depois acrescentava: se alguém disser eu amo a Deus, mas tiver ódio ao seu irmão, esse é um mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Temos que amar a Deus nos outros. Isto até podia ser mais, eu vou ajudar quando for fazer missões para a África, quando eu vou fazer para um lar, no Alentejo, em casa. O que é que eu faço pelo outro? Os jovens pelos pais, os pais pelos filhos, os filhos pelos irmãos. Por uma avó que está doente, por um avô que está sozinho, por uma tia que está confinada, como agora se diz. Até pela sogra, neste evangelho aqui, fala, é divertido como Nosso Senhor vai curar a sogra do santo. Até pela sogra temos que a curar, se for preciso, todas as pessoas. E o evangelho tem que ser assim, o evangelho, por assim dizer, tem que ter pernas, tem que andar. A fé manifesta-se na caridade, tem que se dar aos outros. E concretamente nós somos chamados também a ser consolação para os outros, a viver da compaixão. O Papa Bento XVI, numa encíclica muito bonita, dizia que a grandeza da humanidade se determina essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. E isto vale tanto para o indivíduo como para a sociedade. Nós não nos podemos pensar a sociedade que resolve o Estado Social, não, cada um de nós. E depois acrescentava, uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir mediante a compaixão para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido, mesmo interiormente, é uma sociedade cruel e desumana, se não somos capazes de acompanhar os outros na doença. A doença está presente na vida de todas as pessoas, mais tarde ou mais cedo, sem dúvida nenhuma. E na doença, todos, um autor muito conhecido dizia, a doença é um alto-falante que Deus emprega para despertar o mundo de surdos. É verdade. Nós às vezes estamos metidos nas nossas coisas, no que nos apetece fazer, no que nos sabe melhor, mas esquecemos da nossa condição, da nossa indigência, da nossa debilidade. Um vírus, uma doença, um isolamento, uma tragédia que acontece tantas vezes, até a velhice também, e nós temos que estar preparados para pedir a Deus Nosso Senhor que nos ajude a preparar para isso, ou seja, sabemos olhar para Jesus, porque Jesus, afinal de contas, nos salva através do sofrimento. Deus, nós não podemos, é sempre um mistério, como é evidente, não é um castigo de maneira nenhuma. Deus também não veio suprimir o sofrimento, nem sequer veio explicá-lo, veio enchê-lo da sua presença. Ficam muitas coisas obscuras, mas há uma coisa que ao menos nós não podemos dizer a Deus: tu não sabes o que é sofrer, porque sofreu na cruz, porque é um de nós. E o sofrimento que acontece na nossa vida, nós temos que, sempre que acontecer alguma coisa, ou um familiar, ou pessoalmente, é bom pedir a Deus Nosso Senhor, por um lado, que nos ajude a amar a doença, coisa que não é fácil às vezes, e ao mesmo tempo pedir a cura com fé e empregar todos os meios humanos, evidentemente, e sobrenaturais, para descobrir e pedir para curar, como é evidente, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de descobrir Jesus. Aí o Papa João Paulo II foi um grande apóstolo do sofrimento na sua própria vida. Muitas vezes dizia, perante algum sofrimento, fazer uma pergunta não só o porquê sobre o porquê, mas também para quê? Para quê que isto aconteceu? Isto é importante porque dá uma luz. Uma luz que é sempre uma luz humilde. É interessante ver este centurião que a quem Jesus elogia pela sua grande fé, mas também pela sua humildade. E a fé é isto. A fé tem que ser uma fé humilde, que não entende tudo. A fé não é uma luz que, por assim dizer, dissipa todas as nossas trevas, mas uma lâmpada, dizia o Papa, que guia. nossos passos da noite. E isto basta para o caminho. O homem que sofre, o que Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a resposta, a sua resposta, sob a forma de uma presença que o acompanha. Jesus sempre nos acompanha. E nós temos que acompanhar os outros. Isso é o que significa também a palavra compaixão, é sofrer com o outro, partilhar com o outro. A palavra latina consolatio, consolação, também exprime a mesma coisa, de forma muito bela, é estar com na solidão, que então deixa de ser solidão. Pois nós não podemos e pedimos a Jesus que nos ajude a não sermos indiferentes ao sofrimento dos outros. Não tem que ser um sofrimento grave, como é evidente, não tem que ser uma doença de hospital, mas pode ser também uma pessoa que está mais sozinha, que está necessitada, que precisa de ajuda para fazer os trabalhos da casa, o que quer que seja, a mãe que precisa de ajuda para preparar o jantar, etc. Depois vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que tão bem, tão corajosa, teve junto a Jesus na cruz, que nos ajude a entender um pouco melhor essa ciência da cruz. Esta ciência da cruz, que é salvadora e que nos ajuda a ser santos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.